Capítulo 19. Túmulo. Estava realmente querendo aprender, curiosa e interessada. Indagava sempre aos meus amigos e orientadores as dúvidas que iam surgindo. Gostava cada vez mais da vida espiritual. Sentia que minha encarnação fora um período de viagem e que agora retornava ao meu verdadeiro lar. Foi com muita alegria que aceitei o convite de Arthur para assistir a uma reunião espírita no centro que minha família frequenta. Fomos bem antes da hora do início. Visitei meus familiares, alguns tios e várias amigas. Como ainda tínhamos tempo, Arthur convidou-me.
Não quer ir ao cemitério e ver onde seu corpo está enterrado?
Estranho pensar que meu corpo está enterrado. Não sinto assim.
Ainda bem. Nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você respeitou ou cuidou bem dele, mas ele é perecível. Não se esqueceu disso. Vive bem sem ele. A maioria sofre muito sua perda.
Fomos. O cemitério é um local contraditório. Uns o acham triste e não gostam dele. Outros deliciam-se passeando. Lhes é agradável. Lugar de sofrimento para muitos e também de trabalho a tantos socorristas. Andamos e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos, feios e sujos, contando anedotas e gargalhando. Não nos viram, pois só conseguiriam se quiséssemos. Somos mais sutis e eles só veem os que vibram igual a eles e a matéria. Não paramos. Logo na entrada escutei gemidos, ais desesperados que saíam de alguns sepulcros.
Muitos, inconformados com a morte do corpo, não querem largá-lo.
Arthur explicou. Vi os socorristas, espíritos que pacientemente tentam ajudar, amenizando os sofrimentos de irmãos imprudentes que amaram mais a matéria perecível que a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros, que estão sempre no cemitério, mas não moram lá. Esses espíritos bagunceiros vão lá por não terem algo mais interessante para fazer. Ao me aproximar do local onde meu corpo fora enterrado, vi duas senhoras que não conhecia, comentando baixo.
Patrícia morreu tão jovem. Era bonita e educada.
Estudava e trabalhava. Era um ser útil. Tinha futuro, coitada.
Oravam com sinceridade por mim. Elas não sabem que têm um presente e um futuro lindos, comentei.
O não entendimento da continuação da vida leva muitas pessoas a terem pena de quem desencarna. A desencarnação, para os bons, é paz e alegria. Para os maus e ociosos, é o começo de sua colheita.
Fiquei grata às duas senhoras, orei por elas agradecendo-as. Envolvi-as em fluidos de paz, Arthur me esclareceu.
A prece, muitas vezes, não atinge a quem se pretende beneficiar, mas, indiscutivelmente, beneficia quem ora.
Andamos mais uns metros em silêncio, quando Arthur parou e mostrou-me.
É aqui.
Olhei analisando. É um túmulo simples, bem a gosto dos meus familiares. Sinceramente, nada senti. Li devagar os dizeres que meu pai sabiamente ali colocou.
Aqui jazem os restos mortais do corpo físico que Patrícia usou para viver e manifestar-se em nosso meio. Saudades.
Fiquei por minutos a olhá-lo e a meditar. Sabia de antemão que meu espírito sobreviveria à morte do corpo, porém agora compreendia o que Jesus falou: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Além da morte física, muitos estavam mortos espiritualmente. Olhei em volta e vi espíritos que, além de terem perdido o corpo físico, continuavam cegos, surdos e mudos para a vivência na unidade com Deus. Enfim, mortos para a verdade eterna. Observando melhor, vi que não havia diferença substancial entre o encarnado avesso ao espírito e o desencarnado esquecido de sua semelhança com Deus. Os fluidos, tanto de um como de outro, eram apagados, feios, até cheiravam mal, como encarnados que vibram mal e não fazem sua higiene corporal.
Vamos, Patrícia.
Arthur me chamou. Sim. Foi um alívio sair do cemitério, pois não gostava de visitá-lo, quando encarnada nem desencarnada. Fomos ao centro espírita. Encantei-me ao ver que, junto com a construção material, existe a construção de energia mental que os desencarnados não podem atravessar. Por isso, muitos desencarnados julgam-se presos em alguns centros espíritas. Mas, se lá ficam, é para esperar a hora certa para receber orientação ou ajuda para seus males. O centro espírita é simples, conhecia o bem. A construção mental que somente os espíritos veem é bem grande. É um posto de socorro onde atendem desencarnados enfermos. Possui um pátio para os encarnados e, para nós, um jardim. Tudo muito limpo e confortável. Os trabalhadores cumprimentaram-me sorrindo, como se me conhecessem.
De fato, a conhecem.
Arthur esclareceu-me.
Você frequentava o centro espírita Encarnada. Tantas vezes orou pelos irmãos infelizes.
Respondi timidamente aos cumprimentos e agradeci o carinho.
Patrícia,
disse Arthur,
tenho trabalho a fazer. Você ficará aqui com Tião e Lourenço. Quando começarem os trabalhos, mandarei buscá-la.
O aqui que Arthur se referiu é a frente do centro. Para os encarnados, há um portão, um corredor e uma porta. Para nós, após o portão, existe um corredor mais estreito e uma saleta onde está a recepção, local onde são atendidos desencarnados que ali buscam socorro e orientação. Em seguida, são atendidos e encaminhados aos trabalhos e à ajuda necessária. Do mesmo modo que vão os encarnados em busca de ajuda, vão também muitos desencarnados. Curiosa, fiquei observando tudo e começaram a chegar os que pediam auxílio. Muitos vinham acompanhando os encarnados. Uma senhora veio pedir pelo filho, também desencarnado, que vagava pelo umbral. Um senhor queria ajuda para a filha encarnada, que se achava em crise conjugal por influência de um desencarnado perturbado. Tião e Lourenço anotavam os pedidos, depois os orientadores estudavam, procurando atendê-los no que fosse possível. Um senhor idoso aproximou-se, andava com dificuldade e queixou-se.
Vim aqui pedir orientação ao seu Zé. Há tempo estou doente e pioro a cada dia. De uns tempos para cá, todos parecem ignorar-me. Não me dão atenção, nem remédios. Não conversam comigo. Não lhes fiz nada. Como sei que seu Zé ajuda a muitos, venho pedir-lhe ajuda. Posso falar com ele?
Falava mole, olhando para os lados, e de repente encarou-me.
Valha-me Deus!
Gritou.
A filha morta do seu Zé! Uma assombração! Acudam-me!
Corri e me escondi atrás de Tião. Não sabia o que fazer. Lourenço aproximou-se dele, acalmou-o com passes, e outros trabalhadores vieram e levaram-no para o interior do centro.
Logo mais receberá orientação por meio de uma incorporação.
Lourenço disse sorrindo. Tem um jeito de assombração? Indaguei, rindo para meus amigos. Que susto o coitado levou! Não queria assustá-lo e nem quero fazer isso com ninguém.
Você não assombra, e sim enche de luz e alegria onde está.
Lourenço falou bondosamente.
Desencarnado que não sabe reconhecer seu estado, teme outros desencarnados. Muitos têm medo até de entes queridos.
Continuei lá, tentando ajudar no que era possível. Estava anotando pedidos distraída quando escutei.
Psiu.
Olhei e vi um rapaz que sorriu.
Oi?
Oi, respondi.
Você me vê?
Vejo.
Que legal! Começava a temer o fato de estar ficando invisível.
Parei de escrever e observei-o. Era jovem, estava bem vestido, só que sujo. Continuou sorrindo e me olhando.
Faz tempo que não converso com uma gata. Sabe que você é bem bonita? Quando larga seu serviço? Posso esperá-la, levá-la para casa ou para passear um pouquinho.
Fiquei surpresa e novamente não soube o que fazer. Lourenço veio em meu auxílio.
Oi, meu rapaz. Não quer entrar e entender por que a maioria o considera invisível? Não tenha medo. Venha, precisa conversar.
O rapaz sentiu receio, mas a fisionomia de Lourenço inspira confiança. Entrou com ele, mas antes virou-se para mim e disse...
Espere-me no final. Quero conversar com você, gatíssima.
Lourenço voltou logo.
Patrícia, o moço não sabe que desencarnou. Receberá também orientação.
Puxa, que noite! Primeiro assusto, depois sou paquerada. Não aguentei e dei uma boa risada.